Gaúcha, eleições 2020.
E encerrando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santa Maria, conversamos hoje com o Luciano Guerra, candidato pelo PT. Está conduzindo comigo as entrevistas o repórter e especialista de política em GZH, Matheus Ferraz. Bom dia, Ferraz.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 20 minutos, por isso peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando sobre economia. O senhor promete, além de reposição, reajuste salarial a professores. Qual seria o impacto nas contas do município dessa proposta? Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Amanda Buena. Bom dia, Matheus Ferraz. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia aos nossos queridos amigos santamarenses que estão nos acompanhando agora. Um abraço do meu vice-prefeito, Marion Mortari. Estamos aqui muito felizes por poder estar aí dialogando e levando um pouco mais das nossas propostas também para a comunidade santamarense. A economia é um dos principais pontos, né, que a gente já vem tratando dentro do nosso programa de governo, onde queremos ter muita segurança, muito pé no chão e projeto na mão. Isso será um dos nossos balizadores da nossa administração. E valorizando não só os professores, mas sim todos os nossos funcionários, os nossos servidores do nosso município, estaremos sempre com uma mesa de diálogo aberta para que a gente possa construir a melhor forma, a melhor proposta, para que os servidores possam ser os nossos principais aliados. Nós temos um belíssimo programa de governo e tenho certeza que, para que este plano de governo ele possa ser implementado em nossa cidade, precisamos dos servidores que farão a máquina girar. Para isso, nós temos esta atenção muito especial também aos nossos professores, na valorização, assim como o ex-prefeito Valdeci Oliveira implementou o melhor plano de carreira aos professores. Nós vamos manter muito diálogo e buscando também o cumprimento do piso nacional aos servidores. Para isso, nós estaremos com uma política em garantia também nas nossas finanças, fazendo o corte de gastos hoje desnecessários na nossa avaliação. E a primeira ação que faremos é rever hoje o alto custo que o município tem, inclusive com o pagamento de aluguéis. Só uma secretaria hoje, por exemplo, compromete 20 mil por mês em aluguel do nosso município. Nós vamos ter uma política de economizar e vamos buscar hoje a possibilidade de utilizar prédios públicos que estão hoje não sendo utilizados, aqui é exemplo da antiga reitoria, para que possamos, nestes locais, abrigar todas as secretarias e parar de nós jogarmos dinheiro fora com aluguéis. E também vamos investir muito em tecnologia para baixar o custo também, o alto custo que temos hoje no consumo de água e energia, com a possibilidade de construir as cisternas para coleta de água, né, para que possa ser utilizada na higienização dos nossos prédios públicos e investirmos também nas placas solar hoje, que reduz em torno de 50% hoje do custo do consumo de energia elétrica. Isso nos dá a garantia de economizarmos estes recursos para que a gente possa, inclusive, ter a valorização dos nossos profissionais. E a outra medida que estamos adotando também, Matheus, é com a redução hoje na folha de pagamento com CCs. O município hoje compromete mais de 1 milhão e 200 mil só em CCs. O nosso compromisso é de reduzir em 50% hoje o custo com CCs e também o compromisso que eu já assumi e estou reafirmando que vou cortar o meu salário de prefeito pela metade, né? 50% do salário de prefeito. E isso nos garante uma reserva de 8 milhões para que a gente possa utilizar em benefício de políticas públicas a nossa sociedade santamarense.
Candidato, o senhor já fez um levantamento de quais áreas podem ter, ou hoje tem CCs demais, quais áreas teriam esses cargos cortados para chegar a esse índice de 50% a menos em CCs?
Hoje, Matheus, nós temos CCs em praticamente todas as repartições. E o compromisso que eu assumi juntamente com o Marion é de nós aproveitar mais os nossos servidores, para que eles possam desempenhar a sua função e com a garantia, Matheus e Amanda, que a gestão, você sabe, que ela pode ser de 4 ou de 8 anos. E quando você tem uma gestão com um grande número de CCs e termina a gestão, o CC sai, acaba perdendo toda a memória de tudo aquilo que foi encaminhado durante os 4 ou 8 anos. Então nós teremos esse corte de CCs, não só também pensando na questão de reduzir o custo, né? Mas para que se mantenha esta memória, porque o Luciano e o Marion vão passar pela prefeitura, mas os servidores vão ficar, eu tenho certeza, e vão garantir a memória de todas estas ações, destas políticas públicas que iremos implementar na cidade.
Sim, mas o senhor não tem as áreas ainda onde haverá esses cortes? Ou quanto de cada área? Isso vai ser estudado depois.
Isso nós vamos avaliar, porque hoje, como falei, né, tem CCs em todas as áreas, né, mas principalmente hoje nas secretarias, hoje de saúde, tem um número expressivo de CCs e a gente sabe que nós temos hoje pessoas qualificadíssimas do quadro, técnicos inclusive, que possam tocar estas mesmas funções que hoje são dirigidas pelos CCs.
Candidato, falando em saúde, o senhor defende a qualificação dos serviços em saúde com ampliação da oferta de atendimento. O senhor vai lançar um concurso público para a área da saúde? Qual é o espaço que o município tem para contratações?
Na saúde, Amanda e Matheus, a nossa primeira meta é agora vencer a pandemia do Covid, né? E também ter uma política pós-Covid. E o que a gente tem tratado desde o início, né, do nosso programa? Uma política de saúde preventiva e humanizada. O que nós queremos dizer com isso? Já iniciando, ampliando o ISF, Estratégia Saúde da Família, com equipes. É importante dizer que hoje nós temos uma carência grande da falta de médicos profissionais, principalmente pediatras, é quase que inexistente em nossa cidade, mas a saúde ela não se faz só com os médicos, é a equipe. E por isso a gente quer ter a valorização desde aquele servidor que cuida da parte da higienização das unidades básicas, dos hospitais, até o médico. E com isso nós vamos, sem dúvida, contratar médicos, porque o que eu entendo na saúde, e quero, se Deus assim o permitir e a comunidade entender, no meu ponto de vista, o médico, ele tem que ser mesmo que o professor. O professor, ele conhece o aluno, mas conhece o pai, conhece toda a trajetória. E é importante que o médico, ele possa criar esta relação com o paciente para conhecer um pouco mais do seu histórico. E também, né, nesta questão da saúde, a gente quer investir muito forte na tecnologia para que a gente possa dar agilidade e transparência ao mesmo tempo na área da saúde. Eu quero ter na área da saúde, Amanda e Matheus, um sistema que o paciente que consultar hoje na unidade Wilson Noal em Camobi ou amanhã consultar lá no PA do patronato, o profissional, o médico, ele tenha no sistema todo o histórico deste paciente. Assim como a gente tem hoje uma facilidade com um sistema, desculpa a comparação, mas no Detran, por exemplo, se você digitar o Renavan do seu veículo, aparece todo o histórico no sistema, se você tem multa, se você pagou os seus documentos. E entendo que na saúde é a mesma coisa, se digitar o número da identidade do paciente, tem que estar no sistema todo o seu histórico. E esta relação é importante para que se tenha uma saúde preventiva e humanizada. Nós temos que reorganizar o sistema e a gente sabe que para isso também tem custos, por isso que nós estamos tomando toda esta iniciativa de economizar e preparar também todo um sistema para que possamos ter uma gestão plena. Mas a gestão plena, ela não se faz do dia para a noite. A gente precisa começar a reorganizar todo esse sistema, defender o Sistema Único de Saúde com todas as nossas possibilidades possíveis e trabalharmos juntos também, claro, para que o hospital regional possa estar 100% à disposição da população. Defendemos o hospital regional 100% SUS e fico muito feliz já do compromisso do deputado Valdeci, que através das emendas impositivas já garantiu este ano, para a liberação do ano que vem, 1 milhão de recursos específico para o hospital regional, então que a gente possa colocar ele em pleno funcionamento, com todos os leitos à disposição da comunidade, e nós aqui trabalhar também nesta relação de valorização do hospital universitário, juntamente com a IBSER, que prestam um trabalho exemplar juntamente com a Casa de Saúde. Pois não.
Passamos de 10 minutos já, candidato.
Vou incluir um outro tema, porque nós temos uma lista grande aqui, que é o transporte coletivo. O senhor quer priorizar o transporte coletivo em relação ao transporte individual na cidade. O que o senhor faria de diferente do que vem sendo feito para inverter essa roda? E o que espera, ou quando espera, lançar a licitação do transporte público, caso seja eleito?
Bom, pelo que me parece, a questão da licitação do transporte público já está em andamento aí, até pela própria questão da legislação, né? Então, acredito que a própria administração já venha trabalhando sobre isso. Mas o que eu quero me deter, falando sobre transporte, mobilidade...
Ainda não há uma definição em relação à licitação. O novo prefeito teria que ter uma posição e fazer o lançamento, pelo que todos os candidatos nos disseram até agora.
Perfeito, mas nós queremos ter, sabe, um olhar não só para o transporte coletivo, mas no que tange também toda a relação de mobilidade urbana do nosso município. Primeiro, o que nós defendemos de fato realmente é um transporte público de qualidade. Eu acho que nós estamos longe ainda de termos um transporte que realmente ele seja atrativo e trabalhar para que realmente isso seja satisfatório, para que a população possa deixar o seu carro em casa e utilizar um pouco mais o transporte coletivo, mas para isso a gente precisa ter também melhores condições de qualidade para que isso ocorra. E acreditamos que a sincronia hoje dos semáforos é tão importante e juntamente com os nossos servidores, os nossos técnicos, nós vamos buscar todo um trabalho, um planejamento que foi pago, inclusive, né, um projeto sobre mobilidade urbana. Lembro que na administração César Schirmer, e aliás, pago a preço de ouro, inclusive para uma empresa fora de Santa Maria, que fez todo esse estudo sobre transporte e mobilidade urbana. Então vamos buscar isso para que a gente possa implementar. E também, é claro que nós estamos aí num momento de tecnologia, acredito que nós temos que regularizar os aplicativos em nossa cidade. Mas regularizando os aplicativos, tem um outro setor que é tão importante que hoje estão sendo massacrados, que é os nossos taxistas. Eu quero rever, inclusive, a legislação, para que a gente possa equiparar também os aplicativos e os taxistas, para que o usuário ele possa ter a sua definição, a sua escolha, qual o transporte que irá utilizar. E também é tão importante que nós defendemos a construção de uma ciclovia, pelo menos, né, do centro da cidade, com ligação à nossa Universidade Federal, para que possamos desafogar o trânsito em nossa cidade. E junto a isso, com esse projeto, hoje a gente tem uma das maiores obras no entorno de Santa Maria, que é a travessia urbana. Então, o trânsito, ele está chegando hoje com mais agilidade no centro da cidade. Mas as obras do centro hoje não têm acompanhado esta mesma agilidade com as obras da travessia urbana. Então, nós precisamos rever aí para que a gente possa dar o mesmo fluxo dos veículos hoje do centro, assim como a parte da travessia urbana.
Só uma dúvida, candidato, o senhor pretende taxar os aplicativos de transporte?
Desculpa, não entendi a pergunta.
O senhor pretende taxar os aplicativos de transporte?
Esse estudo a gente está fazendo e vamos avaliar. Temos que ter, como eu já coloquei anteriormente, eu tenho que colocar na mesma balança a parte dos aplicativos e dos taxistas, para que a população possa ter a sua livre escolha. Eu não posso flexibilizar uma parte e penalizar a outra. Hoje, os taxistas estão sendo penalizados pela questão da legislação. Tem taxistas hoje que já têm me falado que têm dificuldade de se manter, e na forma como está, não tem como nós continuarmos hoje. Não dá para liberar totalmente os aplicativos e desfavorecer os taxistas. Então, quero rever a legislação.
Candidato, a gente chega nos 15 minutos de entrevista. Pergunto agora sobre o programa de renda básica, uma de suas propostas. De onde viriam os recursos e como ele funcionaria?
O projeto Renda Básica, nós estamos trabalhando já há bastante tempo, né? Isso já tem, inclusive, hoje em algumas cidades implementadas, como a cidade de Maricá. E eu quero implementar aqui em nossa cidade, pelo menos iniciando para aquelas pessoas hoje de baixa renda, ou seja, as famílias que praticamente não têm renda. E principalmente os nossos catadores hoje, que enxergo hoje como uns prestadores de serviço ao nosso município, e entendo que eles devem receber uma remuneração por isso. Então, são os primeiros, no meu ponto de vista, a receber este projeto Renda Básica, tendo um olhar para as famílias que têm hoje crianças abaixo de 6 anos que não têm renda. Por isso que eu estou cortando na carne. Eu já estou abrindo mão de 50%, a metade do meu salário, o corte com os CCs, porque isso vai garantir esta possibilidade de nós construirmos, elaborarmos um fundo garantidor para incentivo das pequenas e médias empresas do nosso município, e tendo este olhar também para estas famílias menos favorecidas, que com estes 8 milhões de economia que estou fazendo, será para este fim.
Candidato, nessa semana, em meio ao debate com os demais candidatos à Prefeitura de Santa Maria, o senhor disse que irá isentar os impostos no primeiro ano das empresas que se instalarem em Santa Maria. De que forma isso será feito? O que tal alcance da Prefeitura ou de um prefeito de isenção para atrair esse investimento? Como o senhor faria?
Hoje nós precisamos de uma política, né, que a gente possa ter, de fato, um olhar de valorização dos nossos empreendimentos, nossos empreendedores locais. Eu quero fazer toda a política, o movimento possível para atrair novas empresas para Santa Maria, mas eu não posso esquecer das já existentes aqui. Então, primeiro, nós temos que desburocratizar o sistema. E quero deixar muito bem claro que a questão de desburocratização não é facilitar, é agilizar o processo. Porque nós já tivemos aqui em nossa cidade exemplo da tragédia da Boate Kiss, lamentavelmente. Então nós não queremos que isso se repita aqui em nossa cidade, em nenhum lugar no mundo. Por isso a gente precisa ter muita segurança, muito compromisso, muito profissionalismo na questão de liberação dos documentos, e a gente precisa ter agilidade, porque hoje empresas estão há quase um ano em espera da liberação de alvará. Nós perdemos, inclusive, muitas empresas que poderiam se instalar aqui em Santa Maria, estão se instalando no entorno da cidade. E para atrair estas novas empresas para a cidade, nós estamos adotando esta política, este compromisso das pequenas empresas que se instalarem aqui em nossa cidade, no primeiro ano serão isentas de impostos, porque isso é uma forma de nós atrairmos, não competir com o entorno, a região de Santa Maria, mas para que, de fato, Santa Maria possa voltar a ser uma cidade polo no desenvolvimento, uma cidade polo na cultura, na educação, na saúde. E eu tenho certeza que tudo que tiver dentro da minha possibilidade, minha e do companheiro Marion e da nossa equipe, nós vamos fazer todos os movimentos para não perder nenhuma empresa local aqui e que a gente possa atrair novas. Mas
candidato,
é importante.
A pois gente não. Tem um minuto para suas considerações finais.
Opa, passou tão rápido, né, Amanda? Mas eu quero agradecer muito de coração aqui essa oportunidade, agradecer a Rádio Gaúcha, né, que presta um serviço hoje para a nossa comunidade essencial, porque através da Rádio Gaúcha a gente pode entrar hoje na casa dos nossos santamarienses e levar um pouco mais das nossas propostas, mas seremos sempre um prefeito de pé no chão e projeto na mão para que possamos buscar recursos fora da cidade, recursos federais, aproveitando os nossos representantes, que são os nossos deputados, aproveitando também todos os vereadores para que possamos, com bons projetos, buscar recursos para que possamos, se Deus quiser, ter uma cidade de Santa Maria melhor para todos nós, com este olhar de valorização do campo.
Obrigada,
até
candidato.
A cidade.
Gaúcha, eleições 2020.